Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir.
Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Home Officer Rodrigo Ferreira e estou aqui com a Baby Officer Rebeca Maia.
Olá, gente, tudo bom?
O que é ser uma mamãe officer?
Olha, tá sendo uma experiência em tanto, viu? Treinos e erros, inclusive, posso compartilhar
depois. Acertos e erros. Dá pra gente fazer um episódio mais pra frente falando sobre maternidade e trabalho, vamos. Bem interessante aí.
Vamos fazer.
Com uma vivência real da Beca, né, Beca?
Vamos fazer sim.
O nosso querido Marcelo Vischer trabalhando diretamente em sua casa. E aí, como é que tá Bernardo em casa? Como é trabalhar com Bernardo e Paula em casa o dia inteiro?
Cara, uma delícia, porque a gente vai gravando o episódio do podcast e de repente ele chora e eu tenho que a esposa precisa do carro e a chave tá aqui comigo. Vira aquela coisa que é a experiência do humano, né? Dentro do possível, né? A gente tá, né, da normalidade de ser humano também.
Muito bem, hoje a gente vai falar sobre um assunto que saiu na revista Você RH. A gente sempre acompanha assuntos que estão saindo aí em materiais, em mídias relacionados a pessoas e traz isso aqui para conversar com vocês e expandir essas informações e principalmente conectar essas informações com a metodologia de talentos. Como é que a metodologia de talentos vê isso? E essa semana o Marcelo estava vendo ali uma matéria da Você RH, dizendo que o home office flopou. Ao que tudo indica, o retorno do presencial parece inadiável. E aí a gente começou a pensar sobre isso e conversar sobre isso e tentar entender o que isso significa de fato e conectar isso com o relatório State of the Global Workplace desse ano, da Gallup, e sobre algumas outras experiências e ideias que a gente teve aqui sobre será que realmente o home office flopou, sobre semana de 4 dias que tá aí na moda agora, testar a semana de 4 dias, o que será que vai acontecer aqui nesse futuro e o que que a gente concorda e discorda e o que que a gente acha, o que que a gente não acha com a experiência que a gente tem da metodologia de talentos e a experiência que a gente tem de home office também e tudo mais, né? Então, essa é a ideia. Antes da gente partir para o tema especificamente, quero pedir para você compartilhar esse episódio, para você assinar do seu app de podcasts. Se você chegou aqui porque alguém enviou para você, essa é a ideia, que pelo menos algumas pessoas que estão ouvindo esse episódio tenham recebido de alguém por indicação. Então, provavelmente alguém que está ouvindo aqui chegou aqui por indicação, então nos assina. E se você já é ouvinte, Marcelo, o que tem de gente que vem falar para mim, vem citar o meu podcast para mim mesmo e ainda não apoia, não tá no gibi, tá? Uma galera que usa pra caramba.
Fala sério, ajuda a gente.
Uma galera que usa e tá usufruindo, e que bom que tá usufruindo, mas considera apoiar a gente, tem um QR Code em algum lugar aqui por baixo para você apontar o seu celular ou então abrir uma aba aí e digitar apoia.se/TPS, que você vai poder, a partir de 15 mangos, por enquanto, apoiar a gente para que a gente consiga ter só uma semana de 4 dias dentro aqui do nosso podcast também. E não tenha que trabalhar 8 dias por semana, como a gente tem trabalhado, para que o podcast exista. Marcelo, pra gente falar sobre home office, você que leu a matéria, dá uma contextualizada pra gente aí o que que a Você RH tá dizendo quando ela aponta que o home office flopou.
Em termos gerais, a ideia do home office flopado é por conta desse movimento, o rápido movimento de apogeu, né, do home office na vida dos colaboradores de diversos setores do mercado e, de repente, o rápido declínio, né? Então, acho que a flopada, ela vem por conta do movimento, da rapidez, né? E no caso do home office, vem pelo fato de, em 2 anos de pandemia e lockdown, é claro que a gente sabe que a pandemia durou mais tempo, mas de lockdown a gente viu ele acontecer nesses 2 anos, a gente viu que a gente estabeleceu um novo modelo de trabalho que é o home office, né? Então, esse movimento em 2 anos, né, de 2020 a 2022, a gente viu o quê? A gente viu que o home office se tornou a nova maneira de trabalhar em muitos, se não a maioria, dos mercados nacional e internacional. De repente, a gente vê que a situação muda, o lockdown não passa mais a acontecer e a gente vê um rápido movimento dessas, dos gestores e empresários a chamarem esses colaboradores a voltarem a trabalhar on-site, pelo menos no modelo híbrido, né? Que se parte em casa, parte no escritório. E aí, a flopada se deu porque o que a notícia da VocêSE aponta é que quase ninguém mais quer colaboradores em casa, e até aponta para uma outra situação. Inclusive, o modelo híbrido também tem sido questionado por alguns executivos, né?
Não, eu fico pensando o seguinte...
pergunta para vocês, né? Será que isso tem a ver com talento, né? Eu acho que tem tudo a ver com talento, mas eu queria ouvir vocês. Que são...
É, sem dúvida, né? Eu fico pensando, Beca, o quanto disso será que é fato e o quanto disso será que é desejo se convertendo em dados, em fatos, através de vagas anunciadas e tudo mais, né? Tô dizendo isso pelo seguinte, o novo livro da Gallup, né, que é o Culture Shock, tá aqui na minha mão, inclusive, vou mostrar para vocês, tá aqui, o Culture Shock, né, tem alguns dados muito legais aqui, que vale a pena trazer sobre esse tema, mas uma das coisas que eu acho legal, que é citado aqui, é que o livro diz o seguinte, faz pouco tempo... Pouco tempo, se você olhar para o tempo que existe a humanidade, faz pouco tempo que o ser humano sai de casa para ir trabalhar. Isso é pós-revolução industrial.
Uhum.
Então, se você pegar o ser humano moderno, deve ter uns 200 mil anos, alguma coisa assim, e faz aí 200 anos que a gente sai de casa para trabalhar. Será que esse realmente é o modelo? Sair de casa, pegar carro, pegar trânsito, andar, como eu já vi, e já devo ter comentado em algum episódio por aí, onde uma vez eu fui dar um treinamento numa empresa, para uma estagiária, que para trabalhar 6 horas no dia, ela pegava 8 horas de locomoção para trabalhar 6, né? Será que esse é o modelo? Ou será que isso tem a ver com um gestor de uma outra empresa onde eu dei treinamento há muitos anos atrás, muito antes de se imaginar possivelmente uma pandemia e tudo mais, a gente falando de home office, um gestor disse assim, funcionário meu só produz se eu tiver no cangote dele. Será que é isso? Beca, eu não tenho a resposta. Quer dizer, eu tenho a minha resposta, mas eu não tenho a resposta. Como é que você enxerga isso, Beca?
Com certeza. Quando vem essa discussão aí do, né, do trabalho remoto, do home office, é justamente sobre isso que a gente tem que olhar, né? Será que essa discussão é sobre gestão, né? Sobre gerenciamento ou sobre o local exatamente que a pessoa está trabalhando, né? Porque o Marcelo bem colocou aí, situou a situação aí, né, do início, foi colocado de uma forma muito abrupta, né? Então ninguém estava preparado. E os gestores não estavam preparados para isso. E até agora, você vê que eles ainda não estão preparados, né? Então a gente tem aqui, né, mais de 2 anos, né, nesse processo aí, 2 anos e meio. E a gente vê que os gestores não se prepararam mesmo, sendo uma nova realidade em muitas empresas. Então, a gente vê aí o tipo de gerenciamento que, né, como você falou aí, o microgerenciamento, né, a gestão no cangote, né, a gestão pelo controle. Então, a gente mudou o local de trabalho, mas a gente não mudou a forma de trabalho. Então, acho que essa é a grande questão, né? Se trabalha muito ainda, mesmo em casa, você trabalha muito ainda sobre a perspectiva de horas. E, na verdade, você tem que mudar um pouco essa perspectiva e ir para a perspectiva de produtividade, de resultado, de entrega, de projeto, né? De entrega de projeto. Então, talvez...
Perfeito.
Essa flopagem aí seja justamente porque foi, por um lado, foi, né, a mudança do local de trabalho, mas a gestão e a forma de trabalho não mudou. Então, eu vou por essa linha aí, né, de que realmente, para dar certo, teria que ter mudado essas duas coisas que não foram juntas, né, não foram juntas.
Eu concordo com você, e eu tenho citado muito, quando eu falo de home office, eu tenho citado muito um cara que eu ouvi falando lá no começo desse movimento de home office por conta da pandemia. Ele disse o seguinte no Twitter: o que vocês estão vivendo agora, isso falando para os trabalhadores, né? O que vocês estão vivendo agora não é home office, é ser jogado em casa para trabalhar.
Sim,
é diferente. Eu trabalho em home office desde 2009, se não me engano, se não me falha a memória, isso mesmo, desde 2009 que eu trabalho em home office. Então, eu tenho um ambiente adequado para trabalhar em home office. Eu tenho uma cadeira adequada, eu tenho iluminação adequada, eu tenho um espaço adequado, né? Eu estava outro dia fazendo terapia à distância, que eu faço terapia à distância, e o meu psicólogo falou assim, me fala, é um exercício para reduzir a ansiedade, né? Ele falou, me fala alguns, três barulhos, três sons que você está ouvindo agora. E eu parei e falei, nenhum. Não tem som aqui. Quer dizer, é um ambiente extremamente silencioso, bem iluminado, confortável, que eu preparei nesses, de 2009 para 2024, faz as contas aí que eu não sou bom, né? 15 anos aí trabalhando em home office. Se fosse 24, estamos em 22, né? Como é que é? 23, a gente tá, perdi a conta já. 23, então 14 anos me preparando para trabalhar em home office. Agora, lá em 2019, 2020, né? As pessoas foram jogadas nas suas casas.
Total.
E eu cheguei a dar treinamento, eu tenho contado isso, eu cheguei a dar treinamento onde uma menina que estava participando do treinamento estava sentada num banco na mesa da cozinha fazendo treinamento enquanto a mãe fazia comida atrás. Isso não é home office.
Sim.
Isso não é home office. Por outro lado, lá também em 2020 surgiu, por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos que alugava workstations para trabalhadores que foram para o home office. Então a empresa vinha, alugava um workstation, vinha na, uma empresa, um caminhão, na casa do empregado, do trabalhador, trazia uma mesa, uma cadeira adequada, trazia um computador adequado, deixava o lugar exato para o cara trabalhar. Então eu acho assim que eu não gosto de discordar de números, mas eu tendo a discordar da visão da VocêRH de que o home office flopou. Eu tendo a achar que o que flopou foi, como a Beca disse, uma coisa que foi criada aí, que não é um home office e que deram esse nome. E aí, para devolver a palavra para vocês, enquanto vocês falavam, eu rapidamente fiz uma pesquisa aqui no Google por uma informação que eu estou procurando, mas eu não achei exatamente o que eu estou procurando, mas ainda assim eu encontrei, ó, em 2021, ou seja, já faz tempo, uma matéria da Veja dizendo desenvolvedores não querem voltar do home office. Diz pesquisa. Mesmo com o avanço da vacina, esse 2021, 86,5% pretendem manter o trabalho remoto. 2021. 2022, Microsoft anuncia pesquisa, e é essa que eu estava procurando, sobre tendências de trabalho e novas funcionalidades para cenário híbrido. E aí eles colocam aqui, ó, o relatório anual Microsoft Work Trend Index conclui que funcionários têm uma nova equação sobre o que vale a pena e não há como voltar. As descobertas revelam uma oportunidade urgente e a responsabilidade de os líderes lidarem com a transição de forma abrangente e com uma mentalidade de crescimento ou correrem riscos de serem abandonados. Por fim, uma matéria de 2023. 55% dos trabalhadores topariam ganhar menos para continuar em home office, aponta a pesquisa. Então, eu tendo a achar que o home office flopou para os gestores.
Isso, isso.
E não para os geridos. Para os geridos não flopou, né? Para os geridos não flopou. Flopou para os gestores. E aí, a gente cai, se isso for verdade, a gente cai. Eu enxergo uma conexão, eu não sei se vocês conseguem ver o que eu estou vendo aqui na minha cabeça, disso, dessa matéria da VocêRH, com o teste da semana de 4 dias.
Sim, a gente tem aqui uma flopada do jeito de se estabelecer um home office, que eu achei brilhante que vocês colocaram, e também uma... E aí eu acho que uma enviesada. Uma flopada e uma enviesada. Uma enviesada de... olhando apenas por um lado da questão do home office, que é pelo lado do gestor ou do empresário, e não olhando pelo lado do colaborador. A gente tem duas situações aqui. Aí vem a questão dos 4 dias de trabalho. Será que se eu, né, o colaborador, não concentrar os seus esforços em 4 dias, ele não produziria mais do que em 5? E dado as devidas dinâmicas desse colaborador dentro do seu universo de trabalho, por exemplo, digo, é híbrido, tem que ir 2 dias, tem que ficar 1 dia, tem que fazer o quê? Será que a gente não tem que mudar a avaliação de performance desse colaborador para entrega? Ou não, a gente vai continuar avaliando a performance de alguma outra forma? Eu acho que essa ideia dos 4 dias, me corrijam se eu estiver errado, ela é uma consequência de um novo paradigma que a gente está colocando pós esse jeitão aí esquizofrênico de fazer home office. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se começou mal, a gente vai ter durante o processo aí algumas análises que acabam também não sendo muito legais. e condicionando a nossa análise aí no final, né? Então, eu acho, será que não, ao invés da gente pensar nos 4 dias, não seria prudente a gente conversar ou abrir para o debate para como é que a gente vai fazer esse home office acontecer de forma que seja home office de verdade? Entende o que eu estou dizendo? Para depois a gente ver, será que se, ok, agora parece que deu mais certo do que errado. Não, ainda continuo querendo que o pessoal venha aqui pelo menos uma vez por semana para fins de saúde emocional, porque o cafezinho é importante, né? Os breaks durante o dia de trabalho dentro do escritório são importantes, inclusive, para a produtividade desse camarada. Ok, e aí a gente fala, será? E eu acho que daí depois a gente deve pensar se é que faz sentido esse dia aí, essa semana mais curta de trabalho.
Não, com certeza. Pensando aqui, né, em tudo isso que a gente está conversando, da mesma forma, né, que a gente estava conversando sobre a questão do home office e tudo, realmente a gente precisa pensar, né, nessa perspectiva dos 4 dias do jeito correto, né? Então, por que os 4 dias? Então, é justamente para pausa, para as pessoas terem mais tempo para pausar, desconectar e retornar, inclusive, de um jeito melhor para o trabalho. Então, como é que vai ser feito isso? Porque hoje a gente percebe que as pessoas não têm, às vezes, final de semana em algumas empresas.
É.
Não desconectem.
Será que a semana atual é de 5 dias?
É de 5 dias. Então, minha pergunta é, né, então, o que que muda, né? Eu acho maravilhoso essa ideia dos 4 dias. Acho que funcionaria, sim, mas do jeito correto, sendo implantado realmente com a cultura correta. Porque senão a gente vai ter a mesma conexão. Então, algumas empresas, inclusive, têm feito essa política de desconexão, porque os funcionários estão agora 24 horas, né? Atende ali, recebe mensagem a qualquer momento, e-mail a qualquer momento, quer responder na mesma hora. Então, assim...
E aí se não responder, hein?
Aí se não responder, porque os gestores esperam também isso de forma não explícita, mas implícita. Então, a gente fica ali nessa pergunta. Será que os 4 dias, ele vai trazer o que se espera de resultado? E aí, eu penso muito nessa perspectiva. O que é que se espera de resultado com esses 4 dias, né? Quais são os benefícios? E aí, para esses benefícios acontecerem, o que é que precisa acontecer na cultura, na educação desses funcionários, dessas empresas, para que esses 4 dias alcance esse resultado. Então, eu acho que não é o movimento dos 4 dias, mas o que se quer com esses 4 dias para se alcançar, porque não é ele sozinho. A mesma coisa, não é o remoto, não é o, né, não é o local de trabalho que define. Até o relatório que a gente, né, comentou da Gallup traz sobre isso, que o engajamento tem mais força na questão, né, de diminuição do estresse do que o local de trabalho.
Então, exatamente.
Tem pontos que precisam ser trabalhados até antes ou paralelamente a esses 4 dias. Então, se o gestor não está trabalhando ali o bem-estar, se não está trabalhando esse conceito de que você tem que pausar para que você produza melhor, onde é que você atua ali, aí falando de talentos, né? Quais são os seus pontos ali que trazem um menor esgotamento, né? Você trabalhar com seus talentos trazem um menor esgotamento ali de trabalho. Não tem dias fazer mágica. E você trazer uma produtividade, um bem-estar só colocando os 4 dias e não colocando esses outros limites de gestão. Até no sentido aí, e aí eu vou jogar em termos que eu tenho visto muito nas empresas, não sei se a experiência de vocês é a mesma, mas o número de reuniões. Então a gente percebe aí o número de reuniões e tamanho das reuniões. Tem equipe, tem reuniões enormes que não tem tempo de produzir. Então, assim, é nessa cultura que 4 dias vai funcionar. Então eu me questiono aí nesse aspecto.
Eu li uma matéria há muitos anos atrás e falei muito sobre isso durante muito tempo, em muitos treinamentos. Acho que era na Você RH também, coincidentemente, que levantava que de cada 3 reuniões feitas em empresas, 2 eram desnecessárias. Né? Ou seja, 2 eram só... Eu já tive a honra de presenciar reunião para marcar reunião, sabe? É uma necessidade.
É o cúmulo, né?
E aí entra. É o cúmulo. E aí entra o que eu tô falando aqui. O que que eu acho? Eu acho que as pessoas querem soluções simples para problemas complexos. Então, tá todo mundo estressado, todo mundo sofrendo. Fácil. Tira um dia da semana, semana vai ser de 4 dias, e pronto, resolvemos o problema. Não, não resolvemos o problema. Não resolvemos o problema. O problema vai acontecer agora em 4 dias.
Isso.
Você vai ter que produzir em 4 dias o que você produzir em 5, sofrendo do jeito que você sofria, com o chefe mala que você tinha em 5 dias, com microgestão que você sofria em 5 dias. Vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Tá? Não vai mudar nada. E é isso que fez o home office flopar e que vai fazer a semana de 4 dias flopar.
Sim.
Porque a questão não tá aí. Para mim, a conexão entre esses dois aspectos está no fato de que nós temos um sistema de trabalho doente.
Sim.
Nós temos um sistema de trabalho hoje onde no Brasil 45% das pessoas estão sofrendo de estresse. Isso não é natural. Então, o que que acontece? A gente está pensando em meios, pelo menos algumas pessoas, porque eu acho que outras nem nisso estão pensando, estão divulgando uma coisa, sei lá, para ganhar like, para aparecer bem nos relatórios de ESG, mas algumas pessoas que estão honestamente cogitando essas coisas, estão cogitando resolver o sintoma e não a causa. E qual é a causa? A causa, se a gente acredita na metodologia da Gallup, e a gente acredita, a causa é as pessoas não estão sendo colocadas nos lugares certos. As pessoas não estão engajadas. A gente tem, segundo o último relatório da Gallup, 23% de pessoas engajadas no mundo. Ou seja, a gente tem 77% de pessoas que não estão tão felizes, digamos assim, tão engajadas quanto poderiam dentro do seu trabalho, 77%. Isso explica os 45% de estresse. A Gallup, no Culture Shock, a gente tem aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, que no dia que eu falei eu não tinha. O Culture Shock fala o seguinte, que para chegar no último na última etapa, não vai dar para ver, mas na última etapa ali em cima, que é o preço da empresa, o valor da empresa, o primeiro passo aqui embaixo é o engajamento do gestor. Tá? É o gestor. Então, o que que acontece? Se você está pensando que semana de 4 dias, que home office, que trabalho híbrido, que mesa de pibolim, que puff colorido, vai resolver o problema da sua empresa, desculpa, quebrar o teu castelinho de areia. Não vai. Não vai. Se você não é um gestor, e eu vou dizer as três características que a Gallup fala que um gestor tem que ter. Focado em pontos fortes, orientado para engajamento, e voltado para desempenho, você não vai ter uma equipe que trabalha. E aí, cara, o cara pode estar lá na casa dele, ou ele pode estar embaixo do teu focinho, para o cara que disse que tem que estar no cangote do cara, pode estar embaixo do focinho desse cara, e ele não vai ver que o cara não está produzindo tanto quanto poderia. E aí eu encerro a minha fala aqui dizendo o seguinte, a Gallup fala que o dinheiro perdido no mundo hoje por baixo engajamento é de quase 9 trilhões de dólares. A gente não precisaria de semana de 4 dias, a gente podia dar semana de 2 dias. Se a gente recuperasse esses 9 trilhões de dólares. Então, esse é o desafio. O que eu vejo nessa metodologia, né, nessas medições de que flopou, não flopou, etc., é medir o efeito e não a causa. E tentar resolver o efeito e não a causa. Essa é a questão.
É uma pergunta super desafiadora para se responder, mas eu concordo completamente com você, Rodrigo. Enquanto a gente estiver focado em ser apenas pontual, em tomar decisões que apaguem fogo, né? Usando um vocabulário bastante corporativo, a gente vai continuar criando esse Frankenstein aí de home office, de produtividade, de... É, vamos continuar tendo resultados que não se condizem, ou a gente pode continuar a não usufruir desse potencial que a gente tem aí de engajamento, né? Quando eu falo usufruir, é a gente atingir esse novo patamar de produção deixado para trás por conta do engajamento. Então, a questão é, a gente precisa ser mais estratégico para pensar nisso e pensar nisso de curto, médio e longo prazo.
Qual o risco de não ter essa mentalidade e ir para essa semana de 4 dias?
Eu acho que o principal risco é o que a gente está conversando aqui, é continuar da mesma forma. E que da mesma forma não dá. A gente viu aí que o mundo do trabalho está adoecido, né? A gente viu isso nos resultados que a gente viu no relatório, né? Que a própria Gallup trouxe. Então a gente vê que não dá para continuar do mesmo jeito. Então acho que esse é o principal risco. Da gente não tratar o problema, a gente tratar ali, né, o efeito dele. E, na verdade, a gente encontrar aí uma solução que poderia ser muito boa, inclusive, a gente descartar, como eu vejo algumas soluções que são muito boas, elas sendo descartadas, não solucionou. Mas não solucionou por quê? Será que a implementação dessa ideia é que faltou realmente uma preparação para essa implementação? Então eu vejo isso, nessa semana de 4 dias, então não é que, pode ser que implemente e diga não deu certo, mas não deu certo por quê? Porque junto não mudou o modelo de gestão, né? Não focou aí no que realmente importava. Então, na verdade, não é que os 4 dias não funcionam, é porque não foi preparado o ambiente para isso. Então, eu acho que o principal risco que eu vejo é a gente continuar do mesmo jeito no ambiente de trabalho, não encontrar realmente a solução, porque a gente não está tratando ali o problema, a gente está realmente tratando o efeito, e a gente descarta uma ótima ideia por falta de uma implementação correta. Então, eu acho que esses dois pontos assim, que a gente tem. Então, olhando para esse cenário, é realmente mudar a forma de gestão, mudar a forma de controle, né? Então, a forma de gerir não mais pelo controle e pelo medo, mas sim realmente pelo impacto, né, da produtividade, o impacto do resultado, o impacto do valor entregue. Então, acho que a gente precisa realmente trazer um outro olhar, principalmente para os gestores. Eu acho que esse é o caminho e não tem como a gente, né, ir por outro caminho, né?
Marcelo, vou lançar um desafio para você.
Sim.
Não sei por quê, quer dizer, até imagino por quê, mas discutindo esse assunto, vem muito na minha cabeça o mito da caverna de Platão com o que está acontecendo aqui, com o que a gente está discutindo aqui. Você que é um cara que gosta de filosofia, o que, que você enxerga? Tem alguma relação? E se tem, você vê alguma relação com o mito da caverna de Platão? E o que, que isso pode ensinar para quem está ouvindo a gente sobre essa necessidade de se manter o status quo?
Uau, essa é uma pergunta ótima. Muito desafiadora, por sinal, né? Então, o que é o mito da caverna de Platão, né? Para quem está nos ouvindo agora. Então, para Platão, a caverna simbolizava o mundo onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas em seu interior representam a falsidade dos sentidos, enquanto as correntes significam os preconceitos e opinião que aprisionam os seres humanos à ignorância ou ao senso comum. Eu gosto muito do mito da caverna de Platão para pensar o seguinte: a gente, quando olha certas situações ao nosso redor, a gente tende a ser mais intuitivo, até mesmo os mais factuais. Eles tendem a contar muito com a percepção deles do evento, do que de fato fazer um levantamento de números, dados qualitativos, quantitativos, para poder entender o que é que está acontecendo de fato. Eu acho que a ideia aqui para tudo isso, ela vai além da gente opinar a respeito. A opinião é muito importante. Opinião, quando a gente faz o exercício de trazer a nossa opinião, a gente faz o exercício de parar para refletir sobre aquele problema. Mas esse exercício precisa ir além da maneira como eu enxergo as coisas, ou como o meu contexto enxerga as coisas, principalmente esse contexto que forma também a minha opinião sobre as coisas, sobre os eventos, as experiências que eu, como ser humano, experimento. Então, ok, quanto isso impacta? Qual é hoje? Foi feito algum tipo de levantamento de opinião dos meus colaboradores acerca do trabalho híbrido versus trabalho remoto versus trabalho presencial? Quantas pessoas passaram por essa testagem? Qual foi os resultados que eu cheguei? De fato, como é que eu formulo uma opinião corporativa acerca do meu grupo de colaboradores baseado nos dados que eu estou levantando agora? Então, eu acho que o mito da caverna vem exatamente nessa ideia de que eu não posso, e aí eu falo até para os gestores, né, considerar a minha opinião sobre isso, mas eu acessar os outros mundos e níveis para poder, e principalmente o que está fora da caverna, né? Que eu acho que é importante também para a gente poder chegar a certas conclusões e principalmente a dados que me levem a ser um melhor gestor, né? Que me possibilitem trabalhar, né, com a minha equipe de forma factual ou mais factual e menos intuitiva, principalmente no que tange a formulação de estratégia, né? Então, acho que é por aí.
Você que é um cara que gosta e trabalha muito com educação, você acha que falta, de modo geral, óbvio, educação suficiente para os gestores, para eles entenderem tudo isso que você falou? Eu estou querendo dizer o seguinte: eu tenho visto muito gestores de grandes empresas, gestores que são pessoas top aí, que tem uma responsabilidade grande em resultado e tudo mais, ainda se apegado a coisas que não existe nenhuma evidência científica, que são, eu não quero usar nenhuma palavra que desmereça muito o que eu tô querendo apontar, mas pessoas que não têm um conhecimento científico e usam aquilo que aparece e que é dito que é legal e se apegam àquilo depois de uma maneira que não conseguem se libertar daquilo. E isso, por exemplo, pode impactar no fato de que a gente, de repente, tem uma galera, um monte de gestores, que acreditam que home office não funciona e dane-se qualquer número que me mostre o contrário disso. Eu vou acreditar piamente naquilo e vou agir com base nisso. Então, a pergunta que eu quero te fazer primeiro é, você acha isso que tem essa visão de se apegar ao que, sei lá, eu acredito que é verdade, independente de eu ter prova ou não disso? E a segunda pergunta é, a qualidade, entre aspas, da nossa educação brasileira influencia nisso?
Cara, muito boas perguntas também. A ideia aqui é o seguinte, é complicado a gente, principalmente nesses tempos atuais, a gente falar sobre essa questão da opinião. Porque a opinião, ela é, em última instância, ideológica. Ela não necessariamente precisa ser apaixonada, mas ela é ideológica. Ela parte de uma também percepção que eu tenho acerca do mundo. Quando eu uso a matemática, ou ao melhor, a lógica, os dados, para poder embasar a minha opinião, eu tenho uma possibilidade de mostrar que as coisas não são assim. Né? Então, veja, para ser mais objetivo, a gente pode tratar a verdade como dogmática, como era tratada em tempos medievais. A gente pode tratar a verdade como dialética, como os gregos a tratavam, a gente pode tratar a verdade como relacional e até mesmo pensando numa progressão dessa, né, dessa verdade ao longo do tempo. Eu acho que a gente, nesse tempo de humanidade, a gente experimenta uma tendência a caminhar nessa verdade dogmática. É o que eu acredito e quando não é, eu aniquilo, eu jogo fora, eu mato, eu cancelo, né? Eu cancelo e acabou, silencio essa voz como se ela não existisse. E aí a gente comete um grande problema como humanidade, como alguém, como um corpo de pessoas que estão procurando se entender e evoluir. Então, veja, eu penso o seguinte, nessa tendência de ser mais dogmático, tem gente que acha que uma coisa acabou, e aí o que não é, não adianta você vir com número, com fato, com dado, com pesquisa, com absolutamente nada, que a pessoa não vai mudar de ideia. Eu acho que, no mínimo, a gente deve pensar como os gregos e pensar que há sempre controvérsias. E aí a gente vai deixando que o debate vai chegar em algum outro lugar. Então, se permitir que há controvérsias e não levar todas as minhas opiniões... A gente tem um processo que eu estava lendo esses dias, é uma espécie de deificação da opinião, né? A opinião não é mais uma opinião, uma percepção, ela passa a ser uma verdade absoluta que está dentro da característica, né? Dentro de uma categoria divina que não deve ser questionada. E, cara, opinião é tua opinião, bicho. A minha opinião é minha opinião. Ela pode ou não pode dizer respeito à minha realidade. Agora, eu dizer que a minha opinião é uma verdade, existe um pulo muito grande. E aí eu tratar isso como divino, a coisa fica ainda mais complicada. O meu ver é, em tempos como a gente vive hoje, a gente está tendendo, parece, né? Também é minha opinião sobre isso, né? Está tendendo a olhar as coisas mais dessa forma dogmática. Eu acho que a gente tem que pensar como gestor, que a gente está lidando com pessoas diferentes, né? Não está falando da minha própria vida, a gente está lidando com gente que tem características diferentes e a gente tem que pensar que a gente, como gestor, precisa também estar nesse lifelong learning, aprendendo. Então, se a gente pensar, pelo menos assim, poxa, deixa eu ver quais são as controvérsias para, pelo menos, eu refinar a minha opinião e aquilo que eu acredito, eu acho que a gente tem um ganho perfeito, assim, sabe? Tipo, ou melhor, perfeito não, porque perfeito é estático, né? Uma coisa mais movimentando em prol desse progresso. Agora, se eu simplesmente bater o pé e dizer, não, o que eu acredito é esse ponto e vou condicionar, submeter pessoas a esse tipo, e aí eu acho que talvez liderança, gestão, não seja, né, gestão de pessoas, não seja algo para mim. Ser gestor e não se abrir ao próximo, não se abrir o que o outro tem a dizer e ensinar, não sei, para mim é uma questão talvez de dar uma olhada nos meus talentos e dar uma olhada e verificar o quanto que eu fui ali, né, talentoso para poder gerir pessoas. Porque, na minha opinião, gente, e aí eu concluo minha fala, tô falando demais, nem todo mundo nasceu para ser líder. Todo mundo nasceu para ser líder de si mesmo. Você nasceu para ser líder da sua própria vida, camarada. A responsa é tua. E a gente, como pai e mãe, tem falhado em ensinar isso para garotada. E é um outro papo, um outro podcast. O que eu penso é o seguinte, aí eu ser líder do Rodrigo e da Rebeca é uma outra história, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que revisar até
posições de liderança dentro das nossas corporações quando existe uma iminência de uma verdade dogmática por parte de líderes.
Ô Beca, e por onde começa? Para a gente ir para o final, quem está ouvindo a gente agora acho que entendeu o seguinte. A questão é, tanto o home office quanto a semana de 4 dias, quanto qualquer outra coisa, é um sintoma de um problema muito mais profundo, que é a relação do gestor com o gerido, e aí envolve como é que eu meço, como é que eu faço a gestão, como é que eu engajo e uma série de coisas. Então, o gestor que está ouvindo a gente agora está pensando, tá bom, legal, me botaram uma arma na cabeça, agora me ensina como tirar essa arma da cabeça. Qual o primeiro passo que o gestor que está ouvindo a gente tem que dar para poder escapar dessa arapuca?
Acho que o primeiro passo, vou falar aí de um livro que é muito bom, que é Pense de Novo, né? E ele fala justamente sobre a arte de desaprender. Então, acho que
Não,
eu iria por esse passo, né? Que a gente, que o gestor esteja aberto, né? O Marcelo trouxe muito bem sobre a questão das verdades, né? Então, a gente está aberto a realmente não ter a verdade absoluta ou a nossa verdade que funcionou por um tempo não funcionar mais agora. Então, eu acho que o primeiro ponto é o gestor estar nesse lugar de aprendiz, nesse lugar de realmente ter o processo de desaprender. Porque quando a gente está com algo muito construído, eu sou gestor há 10 anos, há 20 anos, eu estou com algo bem construído, se a gente já vai com essa construção, a gente já vai com o viés, a gente já vai com a tendência, a gente já vai com as nossas verdades, né? Então, eu acho que para esse mundo do trabalho complexo como está, né? A gente trouxe aqui que a gente falou de um efeito, mas se a gente for destrinchar aqui, tem outros, né? Outros efeitos, outros sintomas, e que a gente precisa ir com esse olhar, né? De ouvir outras vozes. Então, da gente não ter só a nossa verdade, mas a gente ouvir o funcionário, a gente ouvir o colaborador ali, a gente ouvir outros líderes, ouvir os pares, ouvir outras empresas. Então, realmente está aberto a ter o cenário completo e ir tirando e se abstendo aí das nossas verdades. Não é algo fácil, mas a gente tem que o tempo todo estar nos perguntando. Isso é porque eu penso já assim, eu já estou com o viés ali, né? Lógico que a gente vai ter a nossa própria experiência, a nossa própria, o que a gente já aprendeu. Não tem como a gente tirar e jogar fora. Mas a gente está se questionando, será que eu já estou indo por um caminho que é mais fácil para mim? Então, esse caminho que você trouxe aí, de estar no cangote, é o caminho que todo gestor aprendeu. Então, é o caminho do controle, é o caminho que foi aprendido durante muito tempo e que funcionou num determinado momento, mas que agora não funciona mais, né? As gerações são outras, então a gente precisa realmente entender essa complexidade do trabalho de uma outra forma. Então, eu diria, o primeiro passo é estar aberto a desaprender e encontrar outros caminhos.
Excelente.
Tem se falado muito sobre a questão de equipes autogerenciáveis, então acho que é um caminho também que eu daria assim como dicas de você, o que é que eu posso colocar no meu caminho, né, na minha gestão, para eu ter uma equipe mais autogerenciável. Então, eu iria por esse caminho aí com uma dica aí para o gestor.
Eu quero adicionar também uma sugestão, uma dica aqui para quem está nos ouvindo, para o gestor que está nos ouvindo, até conectando com isso que o Marcelo falou, com o que a Beca falou, que é lembrar o seguinte, a gente tem falado aqui, e a gente acredita nisso e tem dados para provar isso, diferente do que a gente estava falando agora há pouco, de uma crença, unicamente pela crença, de que focar nos talentos do liderado é um caminho muito efetivo para você resolver grande parte desses problemas. Você conseguir engajamento, você conseguir produtividade, seja lá em 5, 4, 3, 2, 1 de um dia por semana, sei lá, o caminho é esse. Agora, quando a gente fala de talento, eu quero lembrar também que o próprio gestor tem talentos.
Sim.
E os talentos do gestor fazem com que ele veja o mundo de uma determinada forma.
Sim.
Ele precisa, então, entender que o jeito dele ver o mundo é enviesado. É sempre enviesado, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu comigo recentemente. E eu vou, de verdade, contar essa história não dizendo que eu estou certo, mas dizendo que a outra pessoa também não está necessariamente está certa. Eu tenho talentos de pensamento estratégico muito altos, tenho um ideativo muito alto, tenho intelecção muito alto, tenho um input muito alto. Isso faz com que eu tenha algumas capacidades, alguns defeitos também, mas algumas capacidades muito interessantes. Por exemplo, de repensar o jeito de fazer as coisas, de tentar formas diferentes de fazer as coisas, de encontrar formas diferentes de fazer as coisas. E eu tenho uma restauração muito alto que faz com que eu descubra muito facilmente o que está errado naquele jeito atual de fazer as coisas e encontre uma outra alternativa que corrige aquele problema. E conversando com uma pessoa recentemente, que é o oposto de mim e que tem talentos que fazem com que essa pessoa tenha que ser muito controlada, tá? Muito controlada, muito passo a passo, muito minuciosamente sob controle. A gente estava discutindo uma situação onde eu via de um jeito e essa pessoa via de um outro jeito completamente diferente. Qual o problema? O problema é que eu estava vendo de um jeito por conta dos vieses dos meus talentos. E essa pessoa estava vendo do jeito dela por conta dos vieses de talentos dela. Qual o problema? O problema, e não foi o caso aqui, mas aí onde eu quero dar o exemplo, é se um desses dois tem autoridade sobre o outro, tá? Esse que tiver autoridade, ele tem que tomar cuidado para não impor o jeito dele ver o mundo única e exclusivamente porque ele pode.
Perfeito.
Posso, eu mando em você, Marcelo, você vai fazer assim e acabou. Porque esse é o meu jeito de ver o mundo.
Sim, sim.
E aí, é muito louco isso, porque o meu jeito de ver o mundo, ele é tão impregnado em mim que eu não consigo achar que aquele jeito tá errado, tá? Se eu não entrar na conversa, pré-determinado a entender que aquele é o meu jeito de ver o mundo. E aí o que acontece? Eu vou sempre achar que o outro tá errado. Então, o que eu tô trazendo aqui é, às vezes o gestor que tem essa necessidade de microcontrole, de microgerenciamento, de autoridade, etc., às vezes é o jeito dele ver o mundo e ele não consegue enxergar que aquilo tá errado e ele acha que o outro vai ser assim também. Ou vai funcionar assim também. Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples, que aconteceu aqui nesse podcast, e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Dado momento, o Marcelo falou assim, ó, o cafezinho também é importante, né? É óbvio que isso ia vir de um cara que tem carisma alto. É óbvio que isso não ia vir de mim. Pra mim, o cafezinho tem zero importância, tá? Agora, quem tá certo, eu ou o Marcelo? Cara, não interessa quem tá certo. É o meu jeito de ver o mundo e o jeito do Marcelo ver o mundo. O duro é, se eu e o Marcelo tivermos a Beca como líder e ela falar assim, não, não, vocês vão vir pro escritório porque o cafezinho é importante. A Gallup aponta o que, que não tá funcionando no home office. Eu não vou trazer aqui, a gente traz em outro momento, mas, por exemplo, engajamento de cliente. Isso tá sendo um problema, tá? Então a gente tem dados para isso. Agora, não significa que a solução para o engajamento do cliente é todo mundo voltar para o escritório. É pensar como resolve o engajamento do cliente. Pode ser que seja voltando para o escritório, pode ser que não, né? Mas se a gente tiver o viés de acreditar que a solução para tudo é o escritório, a gente vai tender a trazer todo mundo para o escritório. Então, eu quero encerrar dizendo aquilo que eu falei agora há pouco. Faz só 200 anos que a gente sai de casa para ir trabalhar. E a gente está achando que esse é o jeito certo. Tá? Será que esse é o jeito certo? O ser humano se acostuma muito rápido com as coisas. Será que a gente criou um paradigma na cabeça de que esse é o único jeito? Há poucos milhares de anos atrás, a gente era caçadores-coletores. Hoje, a gente não consegue imaginar voltando a ser isso. Por quê? Porque a gente não é mais isso. Então fica difícil imaginar voltar a isso. Mesmo que talvez nossa felicidade esteja em voltar a ser isso, a gente não consegue cogitar essa possibilidade porque a gente não consegue enxergar isso. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente precisa parar de queimar combustíveis fósseis, a gente não consegue pensar num jeito, porque esse queimar combustíveis fósseis é o nosso jeito de viver atualmente. A discussão hoje, por exemplo, de carro elétrico é: ah, não dá para ter carro elétrico porque não tem posto para abastecer e a bateria vai ficar viciada, o carro vai ficar muito caro para trocar. Será que isso é verdade? Porque essa é a nossa realidade hoje e a gente não consegue pensar além dela. E aí eu quero, enquanto vocês falavam ali atrás, veio uma coisa na minha cabeça, eu acabei não falando, vou trazer agora no meu encerramento. A gente não se baseia no que a gente não tem. A gente sempre se baseia no que a gente tem. Então, o cara que está no cangote do funcionário e está entregando todas as metas, ele acha que ele está entregando as metas porque ele está no cangote do funcionário. Mas como ele nunca não esteve no cangote, ele não sabe qual é o resultado. Qual será? Pode ser muito pior ou pode ser muito melhor. Mas ele não sabe. O que ele sabe é o que ele está fazendo. E como está dando certo, ele acha que aquilo é o certo. Então, a minha sugestão para você que está nos ouvindo até aqui nesse episódio cabeção é: questiona o que você pensa. Questiona o que você pensa. E um caminho para questionar o que você pensa é olhar para os seus talentos. Como que os meus talentos me fazem ver o mundo? Eu acabei de dar um exemplo aqui de como os meus talentos me fazem ver o mundo. Saber isso já diminui um pouco a minha necessidade de impor o meu jeito de pensar aos outros. Essa é a minha dica.
Gente, a minha dica é o seguinte: esteja aberto para aprender com o próximo. É isso, a gente tem que aprender com o próximo. Aprender, você falou algo muito interessante, Rodrigo, que é a gente precisa trabalhar com o que a gente tem em mãos. E o que a gente tem em mãos é esse capital humano maravilhoso, diverso. diferente, criativo. E, cara, que coisa gostosa é a gente poder... Ok, cafezinho não faz sentido, cafezinho faz sentido. Ué, vamos ter um pouquinho de cafezinho. Um todo, poxa. Boa, entendeu? O que será que pro Rodrigo faz sentido pra engajar, pra criar espírito de time? Poxa, vamos trabalhar o jeito dele também. E aí a gente vai criando ambientes até corporativos mais democráticos, né? Então, minha sugestão é... Manda ele próximo e vamos que vamos.
Show de bola. Pessoal, então, vocês que ficaram até aqui, comenta aí embaixo o que, que você pensa desse episódio mais Viajando na Maionese, que trouxe pra gente algumas questões muito interessantes para você refletir como líder. Se você não é líder, é liderado, vale muito a pena você entender esses conceitos. Primeiro, porque você lidera alguém, você lidera na sua casa, você lidera você mesmo. Segundo, para você não cair nessa armadilha quando se tornar líder. Terceiro, para você entender a cabeça do seu líder e, ao entender a cabeça do seu líder, você poder ajudá-lo a mudar, a pensar de uma maneira diferente. Para você que nos ouviu até aqui, considere novamente nos apoiar, apoia.se/TPS, tá aqui. E também não se esqueça de compartilhar esse episódio com líderes, com teu líder, por exemplo. Manda um e-mail anônimo para ele ouvir o episódio. Nos assine, se você ainda não é assinante aí do podcast. E lembre-se de voltar com a gente aqui na próxima terça-feira, toda terça-feira de manhã, para mais um episódio desse podcast que é gravado em home office. Um beijo para vocês e tchau, tchau.
Tchau. Vendo, gente.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.